partir de agora está entrando no ar
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, pessoal! Hoje é dia de merenda. Tem arrubacão e mungunzá no Escola Brasil.
É, o município de Patos, na Paraíba, tá dando uma aula de administração da merenda usando alimentos regionais. Nós vamos conversar com uma pessoa responsável pela merenda do município.
Também tem uma aula de história. Hoje, 18 de junho, é dia da imigração japonesa no Brasil.
E na aula de ciências, o Matuto fala sobre o crescimento dos ossos.
Também tem música. No Toque Musical, um dos maiores instrumentistas do mundo, um paraibano. Sabe quem é? Ouve só.
Tá achando difícil saber, mas você já vai saber quem é o compositor desse forró arretado. Não perca o Escola Brasil de hoje, voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome e você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande e Unicef. Certidão de nascimento, o documento da vida.
Abidão, que moda é essa? Deixa trempir a cula. Homem não vai na cozinha, que é lugar só de mulher. Pois junta feijão de corda numa panela de arroz. Abidão, vai já pra sala, que hoje tem baião de dois.
Pois é, ao contrário da música aí do Luiz Gonzaga, hoje é moda o homem pra cozinha, né? Mas será que tem baião de dois mesmo?
Tem, e é na merenda. Só que na Paraíba, baião de dois se chama arrubacão. É um baião de dois, assim, mais incrementado, né?
Deixa eu contar o que tem, olha. Feijão de corda com carne de sol, arroz, manteiga de garrafa, tudo junto.
No município de Patos, na Paraíba, a merenda é assim. Em 2006, Patos venceu o prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar, na categoria Nordeste, por administrar bem os recursos da merenda.
Esse prêmio é oferecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e pela organização não governamental Ação Fome Zero.
Para saber como eles estão fazendo esse trabalho, vamos conversar com a nutricionista Lamara Guedes, que cuida da alimentação dos estudantes em Patos, na Paraíba. Oi, Lamara.
Oi.
Lamara, conta pra gente qual é o segredo da merenda escolar de Patos.
Bom, a merenda de Patos, a gente pode estar destacando a questão da valorização dos hábitos regionais, né? Então aqui a gente valoriza tanto essa questão como a gente se preocupa em estar oferecendo o alimento mais natural possível para o aluno.
Ok, Lamara, você falou em valorizar os hábitos da região e eu fiquei curioso. Que pratos regionais vocês servem aí na merenda?
Pratos regionais que a gente coloca aqui, a gente tem um arrubacão, é aquela mistura que os baianos conhecem como baião de dois, né? Que é arroz com feijão, tem o mungunzá, tem o 40.
Olha, só para explicar para você que ficou curioso também, mungunzá e 40 são comidas feitas à base de milho, muito populares nessa região do Nordeste.
E o que mais tem no cardápio de vocês?
Olha, todas as escolas seguem um único cardápio.
Sim.
Então a gente tem produtos como, por exemplo, arroz de leite, que é um prato típico da nossa região. A gente tem leite com biscoito. A gente tem salada de fruta. E assim a gente faz uma mesclagem do que as crianças gostam, sem deixar de considerar também a questão nutricional.
A prefeitura usa recursos do município para complementar a verba federal destinada à alimentação escolar, não é isso, Lamara?
Exatamente, exatamente. Mas a gente tem a contrapartida.
E esse recurso que vem da prefeitura faz diferença?
Com certeza. Sem isso seria inviável a realização, o cumprimento do nosso cardápio. Não teria como. Uhum. Por exemplo, nós temos escolas rurais que têm um número muito pequeno de 12 alunos, por exemplo, na escola, e o recurso jamais daria para a gente estar alimentando esses 12 alunos. Então, a prefeitura está complementando isso aí.
Onde é que vocês compram os alimentos, hein? As escolas podem comprar frutas e verduras, por exemplo, direto de produtores aí da vizinhança?
Podem. A escola pode comprar diretamente no bairro.
Ah, é bom que tem alimentos fresquinhos, né? E a escola ainda ajuda a economia local. Olha, muito obrigado pela participação, Lamara.
A gente que agradece a oportunidade de estar passando nossa experiência.
Um abraço para você e para todo o pessoal aí de Patos, na Paraíba.
Um abraço.
É bom lembrar que para comprar merenda direto do produtor, é preciso que eles estejam organizados para poder dar notas fiscais, porque é preciso prestar conta dos gastos depois.
E você, como é a merenda aí da sua cidade, hein?
Pois é, escreva, conte para nós aqui, manda aquela receita que os alunos adoram. Manda o seu telefone para nós entrarmos em contato com você.
O endereço do Escola Brasil é Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.
Repetindo, Caixa Postal 2490 e o CEP é 70-849-970, Brasília, DF.
Toque musical.
E já que estamos na Paraíba, vamos homenagear um dos maiores instrumentistas do mundo.
Esse músico é Severino Dias de Oliveira, mais conhecido como Sivuca.
Severino nasceu em Itabaiana, no interior da Paraíba. Quando tinha 9 anos, ganhou a primeira sanfona.
Pronto, eles se entenderam tão bem que quando tinha 15 anos, o Severino Dias de Oliveira já tocava profissionalmente na Rádio Clube de Pernambuco e passou a ser conhecido como Sivuca.
Como adorava estudar música, o talento do Sivuca foi crescendo, cresceu tanto que não coube mais no Nordeste, nem no Brasil. Ele ganhou o mundo e o mundo ganhou Sivuca.
França, Portugal, Estados Unidos, fez trilhas sonoras para filmes internacionais e ganhou vários prêmios. Gente, Sivuca é conhecido como poeta do som. Ele dominava todos os tipos de música e tocava todos os instrumentos.
Mas tudo começou com o forró, então nós vamos ouvir um forró arretado do Sivuca.
Lançaram na floresta um forró laçado. Dançou bicho com gente por todos os lados. O tempo ficou quente, o certo com o errado. Era um só braço dado até o dia clarear. E o povo na pisada com a bicharada. O rato com o empresário, o pato com o operário. Raposa com o banqueiro, trouxa com carneiro. E a noiva do açougueiro enfeitiçou o boi. Cavalo com gerente, a mula com tenente. O tempo ficou quente e quem não foi, não foi.
Eita festa danada!
Lançaram na floresta um forró lascado. Dançou bicho com gente por todos os lados. O tempo ficou quente, o certo com o errado. Era um só braço dado até o dia clarear. E o povo na pisada com a bicharada. O rato com o empresário, o pato com o operário. Raposa com o banqueiro, o trouxa com carneiro. E a noiva do açougueiro enfeitiçou o boi. Disseram que foi visto, burro com ministro. E o fim de tudo isto, sabe-se o que foi.
Eita festa danada, arde o couro
forró da gota, se arrasta o pé, arrasta o pé de bode aí, menino. Tá na hora de cobrar a conta e cuidado com a raposa.
Você ouviu o Forró da Bicharada, composição de Sivuca e Paulinho Tapajós. É o Sivuca quem canta.
Depois do intervalo, você vai conhecer um pouco da história dos japoneses no Brasil.
O Matuto também tá vindo por aí, voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem. Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Você está ouvindo esta música tradicional do Japão, nós colocamos para homenagear os japoneses que há quase 100 anos saíram do país deles e vieram trabalhar aqui no Brasil.
É verdade, hoje 18 de junho se comemora o dia da imigração japonesa no nosso país. Sabia que os japoneses são um dos principais responsáveis pela variedade de frutas e verduras que nós comemos hoje?
É, porque eles são ótimos na agricultura e trouxeram muitas novidades para as plantações. E também foram pioneiros na criação de cooperativas, sabia?
Então vamos brindar a vinda deles com um típico chá verde japonês. Toma aqui a sua xícara, Cadu, e...
Opa! Muito bem, enquanto isso nós ouvimos a entrevista que a repórter Patrícia Nascimento fez com a professora de japonês da Universidade de Brasília, Alice Jocô. E elas falaram sobre a vinda dos japoneses para o Brasil.
Professora, os japoneses chegaram em 1908 no Brasil para substituir a mão de obra dos escravos nas fazendas de café. Mas era um trabalho tão pesado, por que os japoneses saíram do seu país para vir ao Brasil?
O Japão estava atravessando uma fase bastante difícil economicamente. Estava muito difícil a vida. E o governo japonês, então, incentivou que eles saíssem para outros países. E o Brasil estava precisando de mão de obra, então veio a calhar.
E os japoneses acreditavam que poderiam enriquecer no Brasil?
Com certeza, porque a propaganda dizia que rapidamente eles podiam enriquecer. Então todos vieram, né? Tô achando que em pouco tempo eles já estariam muito ricos e voltariam ao Japão com dinheiro.
Foram tantos os problemas no começo, a língua e a alimentação diferentes, o trabalho puxado. Como foi que eles se adaptaram?
Os japoneses que vieram eram todos letrados já, né? Eles tinham muito conhecimento, e então eles mesmo começaram a adaptar, né? E fazer, criar coisas com materiais que encontravam aqui no Brasil.
Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial. E como ficou a relação dos japoneses com os brasileiros, professora?
Olha, você sabe que por incrível que pareça, Patrícia, a guerra, né, ajudou a consolidar o sentimento dos japoneses em permanecerem no Brasil. Porque eles não viram mais esperança em voltar ao Japão. Então eles mudaram a mentalidade. Falaram, olha, este país nos recebeu, nos tratou bem. Então é aqui que nós vamos agora, né, trabalhar e contribuir para engrandecer este país.
Um grande abraço para a senhora, para todos
também.
Os japoneses nesse dia tão especial para os japoneses e para os brasileiros.
Muito obrigada.
Tchau,
grande
tchau.
Abraço, tchau.
E ouve só a mensagem que a professora Alice Jocô deixou em japonês.
Nihonjin wa Brasilu ga Nihonjin wo kokoroyoku ukeirete kureta tame ni koko made seichou dekimashita. Da kara, kore kara mo ganbatte, Brasilu ga masumasu hatten shite iku no ni tsukusu tsumori de imasu.
Entendeu, Cadu?
Só o Brajiro.
Não, nem eu. Mas tô com a tradução aqui, ó, que a Patrícia me passou. A mensagem da professora Alice é mais ou menos a seguinte. Os japoneses conseguiram progredir aqui no Brasil porque foram muito bem recebidos pelo povo brasileiro. Por isso, eles continuam com o intuito de contribuir para engrandecer este país.
Olha, um grande abraço para cada um, para todos os japoneses e descendentes de japoneses que moram no Brasil. O nosso muito obrigado. Quer ser mais feliz? Que tal se dedicar mais a tudo que você faz?
Nada de se acomodar. Arrume atividade desafiadora, difícil mesmo, e se esforce para se tornar cada vez melhor nela.
E que tal um exercício? Um esporte? Uma arte marcial? Você sabe que esporte praticado com frequência aumenta a disposição para a vida,
e
né?
E deixa a gente mais ligado com o mundo e com o nosso corpo.
Então, tá esperando o quê para ser mais feliz? Mexa-se!
Vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou, fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada, tem esporte na jogada.
E que tal uma ajudazinha pro esporte na sua escola, hein?
No dia 29 de junho nós vamos divulgar os nomes das últimas escolas ganhadoras da promoção Tem Esporte na Jogada.
São 50 bolas e redes de futebol, vôlei, basquete, handball.
Quem sabe a escola pode oferecer esporte também pra comunidade.
Escreva pro Escola Brasil pra dizer se a sua escola tem atividades pra população que mora em torno dela. Gostamos de divulgar aí experiências que dão certo, viu?
Isso, escreva pra nós. Nosso endereço é Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal.
Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.
Ô, Licote, agora eu vou amarrar os meus pés aqui, ó. As minhas mãos eu amarro no cê, tá bom? Aí quando eu falar já, você puxa, certinho? E deixa eu só ajeitar aqui, tá? Pronto. Peraí. Pode puxar, Licote, vai. Calma, menino, calma. Não precisa empolgar, não. Ai, senão você me racha no meio. Para, Licote. Ô, Cadu, me ajuda aqui, filho.
Eita, peraí, tô indo, mas... Ei, menino, que invenção é essa agora? Ué, o que você pode me explicar o que é isso aqui?
Ai, você tá ficando cada vez mais maluco, hein, Matuto?
Eu tava assim tentando fazer um alongamento pra crescer.
Sei.
Pra crescer mais um bocadinho, né?
Ah, meu
já dá uma
pai.
Esticadinha nos ossos, sabe como é que é, né?
É, não sei não. Você não acha que já passou da fase do crescimento?
É, Matuto. Normalmente a gente cresce até os 20, 21 anos. Ah. O que já não é mais o seu caso.
Aí eu
né,
sei,
colega?
É verdade, eu sei.
Nem de rádio, mas você vê só 21, né?
Eu só tava. Ricardo.
Oi.
Eu só tava querendo dar uma estalada na minha coluna, sabe? Porque tava doendo que só, viu? E eu tinha dado assim um mau jeito.
Esticou?
É, mas agora, com essa ajuda do helicóptero aqui, eu já tô bem. Bem pior, viu?
Desculpa eu rir, mas. Não, você tem cada uma, menina. A nossa coluna vertebral. É uma parte muito importante do nosso corpo, ô Matuto. Não pode ser tratada desse jeito assim,
verdade.
Não.
É verdade. Graças à coluna que nós podemos abaixar, olhar pra trás, nos movimentar.
Olha, movimentando bem, eu acho que vocês têm até razão, viu, gente?
É, né?
Osso é coisa séria, né?
E muito.
Afinal, são os ossos que sustentam o nosso corpo, né? E sem eles, a gente não consegue nem ficar de pé.
É, e nós também só crescemos porque os ossos crescem. É.
Aliás, crescimento que começa quando nós ainda estamos na barriga da nossa mãe. Bem pequenininho durante a gestação.
E esse crescimento fica mais rápido durante a fase assim de adolescente, né, Sandrinha?
Uhum.
A gente dá aquela estirada, né? Um isso pichado assim de tamanho, né?
Fica um pirulão, né?
Cresce de uma hora pra outra, chega até a assustar, né? Ó, você olha pra meninada hoje e você passa assim um tempinho, né? Sem ver a menina, né? Aí já são uns baita de uns meninão e, né? Aquelas meninonas, né?
Pirulão e pirulona.
Essa espichada, esse crescimento rápido acontece primeiro nas meninas. É. Só depois é que os garotos começam a esticar também.
É, e nessa fase é difícil pros meninos, viu? As meninas da nossa idade não querem assim namorar com nós.
Elas não querem nem saber.
Com os novinhos, assim, igual você, né?
Elas só querem os mais velhos.
É verdade. E sabia que nessa fase de crescimento, principalmente entre 3 e 10 anos, os ossos costumam doer bem na hora de dormir?
Ah, sei.
É a tal da dor do crescimento,
Gabriel. É, eu achei lá em casa, de vez em quando, as meninas estão lá sempre chorando, reclamando. É. Com dor na perna na hora de dormir.
Porque tá crescendo, né?
É.
Hoje não é nada grave, não, pelo amor de Deus. Ó, mas, ó, se a dor estiver assim muito forte, os papais e as mamães também podem procurar um médico, né? Pra fazer um tratamento, um diagnóstico, né?
Essas dores aparecem principalmente nas pernas, né? Nas coxas, assim, na barriga da perna.
É, no joelho, nos cotovelos também. Mas,
tem duas coisas muito importantes pra fortalecer os ossos nessa idade e também durante a vida toda. Sabe o que que é? São as proteínas e os sais minerais, principalmente o cálcio.
É, o cálcio que tem nos alimentos como carnes, leite, ovos, feijão, soja, lentilha.
É, nos peixes também, Gador.
Sim, senhor.
É, em verduras como brócolis também.
É, e as futuras mamães precisam ter um cuidado especial para comer alimentos ricos em cálcio, porque ela precisa ajudar a desenvolver bem os ossos do futuro bebê.
E para nós que já somos assim mais crescidos, né? Além dos cuidados com a alimentação, nós podemos também fazer um exercíciozinho para ajudar, né, gente?
Muito
uma
bem.
Uma corridinha, uma caminhada, um esporte aqui, acolá, né?
Sabe que isso ajuda a prevenir no futuro doenças como a osteoporose, né? É. Que é aquela doença que deixa os ossos fracos, podendo quebrar assim facilmente.
É verdade. Por isso que eu tô assim sempre fazendo os meus exercícios, comendo direitinho, viu, Cador? Eu jogo meu futebolzinho lá na Amaro, eu pulo aquele negócio de porta. Eu pulo corda, viu, Cador?
É bom, né?
Bom demais da conta, viu? Eu faço caminhada, viu? Bruzeando assim com o compadre Chacoalho, nós vamos conversando e andando.
Isso é bom.
Bom demais da conta. E eu sempre assim tô em forma, né? E os meus ossos são duros de ver, viu, Cador? Ó, tchau pra vocês, gente, porque, ó, o helicóptero, ó, vambora. Vamos fazer exercício, meu filho, você já tá muito parado, viu? Pelo amor de Deus. Isso, vamos andando.
Tchau, Matheus. Cuidado, hein? Não vai botar ele pra te esticar de novo, não.
A gente volta depois do intervalo com as cartas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso. É a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança. Nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar. Ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
E você que está aguardando a terceira etapa da promoção Tem Esporte na Jogada, fique ligado que dia 29 de junho vamos divulgar o nome dos últimos sorteados e das 3 escolas que mais mandaram cartas para a Escola Brasil.
É verdade. Lembrando que se a escola que tiver mandado o maior número de cartas já tivesse sido sorteada, aí para o segundo lugar sobe para o primeiro, terceiro para o segundo e assim por diante, tá bom? E eu quero mandar também um abração para você que está ouvindo o Escola Brasil pelas rádios parceiras. Olha, nós já temos 65 rádios retransmitindo Escola Brasil pelo país todo. Entre elas, a Rádio Comunitária Cidade 87,5 MHz de Mairinque, São Paulo. Também a Rádio Comunitária FM Cidade 87,9 de Caracol, em Mato Grosso do Sul. A Rádio Web Tribos de Taguatinga Sul, em Brasília, Distrito Federal. Também a Rádio Rio Vermelho 1190 AM de Silvânia, de Goiás. É uma rádio comercial. Ainda tem a Rádio Universitária de Goiânia, 870 kHz, AM de Goiânia, de Goiás, né? E Rádio Popular FM de 104,9 FM de Jaguaruana, no Ceará. Ainda tem a Rádio Cidade FM de Palmeirópolis, no Tocantins.
Amanhã, pessoal.
Olha, hoje nós conhecemos um pouco sobre a vida dos japoneses no Brasil.
Também falamos sobre como melhorar a gestão da alimentação escolar com a regionalização da merenda.
Vimos os cuidados que nós precisamos ter com os ossos, os cuidados que começam na barriga da mãe.
Amanhã, vamos conhecer a experiência do Distrito Federal na implantação do ensino fundamental de 9 anos.
E ainda um projeto de alfabetização com o uso do computador no Piauí.
Ao som de um dos maiores instrumentistas do mundo, o saudoso Sivuca, até amanhã.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.